Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, o Google Cloud realizou mais uma edição de um dos eventos mais esperados do ano, o Next. E a gente não poderia deixar de falar sobre isso aqui no Google Cloudcast. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas do Google Cloud.
E eu sou Marcelo Gomes, também sou executivo de vendas do Google Cloud, e você confere agora os destaques sobre segurança do Next 2022. As organizações vêm enfrentando muitos desafios de segurança que só aumentam à medida que novas ameaças surgem a cada dia. E para poder se proteger, as empresas precisam de soluções extremamente poderosas para poder proteger seus clientes, seus funcionários e seus parceiros.
Nesse segundo bloco, o assunto é segurança, um dos temas mais importantes para as empresas hoje em dia. Para falar disso, a gente trouxe duas pessoas mais do que especiais que estão conosco aqui hoje. Recebemos o Marcos Cavinato, Head de Segurança e Networking de Google Cloud para América Latina, e o Renato Markovic, que é Líder de Segurança e Compliance do Google Cloud também América Latina. Sejam muito bem-vindos.
Obrigado, Dani. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar com vocês aqui.
Obrigado pelo convite.
Maravilha, nós que agradecemos. Bom, Google Cloud sempre forneceu uma infraestrutura de nuvem segura para os nossos clientes, e com a aquisição da Mandiant, recente, que é uma empresa super reconhecida no mercado, a gente ampliou ainda mais essa posição de liderança quanto à cibersegurança, né? Por que que segurança é um assunto tão importante nos dias de hoje?
Bem, tudo começa em 1971, que parece sacanagem, dado que a gente não tem muito tempo, né? Então vou voltar nesses 51 anos só para contar uma história rápida. Que, né? 71, acredita-se que nasceu o primeiro vírus de computador, né? Acho que a maioria de nós não estava lá combatendo nessa época, mas o que a gente realmente viu é uma evolução do objetivo final desses ataques, né? Naquela época, e até a década de 80, 90, muita gente foi afetada por vírus que deixava a máquina lenta e deixava o mouse que não mexia direito. Ele mais incomodava do que tinha uma outra finalidade. A gente formatava a máquina e estava tudo certo. Mas ao longo do tempo ele foi evoluindo com um objetivo muito claro, que é lucro, né? Dinheiro. Então esse é o grande motivador dos ataques no dia de hoje, já faz mais de década que está assim, né? E entre essa categoria de vírus, talvez a mais tradicional, famosa e mais rentável hoje em dia é a que chama-se ransomware, né? O sequestro de dados. Então, criptografa-se os dados, deixa eles de um jeito que ninguém possa entender e solicita-se, então, um pagamento de um resgate. Esse é o mundo que a gente vive hoje, essa é a grande motivação dos atacantes. E a mídia começou a divulgar muito isso também. Em 2017 a gente teve um grande evento que foi o ataque do WannaCry, que deixou tudo isso muito mais famoso. Mas talvez o grande salto para a importância na organização aconteceu de dentro para fora. A partir do momento que as empresas entenderam que segurança era muito importante e dentro da própria hierarquia da organização colocaram segurança dentro de um reporte de um presidente, de um CEO, saindo de baixo da área de TI e virando uma estrutura própria, com contato direto com o board, por exemplo, né? Então, acho que essa foi uma das diferenças dos últimos anos mais significativa. Então, quando a gente traz para o panorama, de fato, assim, do dia de hoje, a gente vê que as empresas preocupam-se mais com segurança, as empresas entenderam que prevenção só não é importante, ou seja, a gente não vai conseguir prevenir tudo, alguns ataques vão passar, e quando alguns ataques passarem, tem que saber o que fazer, como responder, né? Acho que essa é a grande diferença para o que a gente vê hoje. E só para citar um número, né, que deixa isso mais claro, só falando de ransomware, por exemplo, acredita-se que em 2021 o mercado global pagou mais de US$1 bilhão em resgates de dados, né? É esse o mundo que a gente está
vivendo
aí.
E um ponto importante também, falando de ransomware especificamente, grande parte dos ataques acabam explorando o elo mais fraco nas organizações, são as pessoas. Estima-se que cerca de 2/3 dos ransomwares infectam as organizações através de uma mensagem de um e-mail fraudulento, que a gente chama de phishing. E phishing segue sendo o principal vetor de ataque. Recentemente saiu uma pesquisa que mostrou que a gente teve um aumento de 31% em relação a phishings no segundo trimestre de 2022. Como o Cavinato comentou, as empresas estão se conscientizando cada vez mais em relação a toda a questão de aquisições de tecnologias, mas é super importante também ter budget separado para treinamento de usuários. E os números seguem crescendo. Se a gente olhar para relatórios recentes, a gente teve cerca de 31% em relação ao aumento de phishings no terceiro trimestre de 2022. Então é algo que envolve pessoas, processos e não somente toda a parte ferramental de tecnologia.
Muito legal o que vocês comentaram, e esse ponto de phishing traz até uma conexão com uma coisa que a gente sempre fala aqui, como uma máxima, né, dentro do Google Cloud Cache, que tudo é sobre pessoas. Então, o ponto mais fraco da segurança hoje são as pessoas, ou seja, somos todos nós, que somos o ponto mais vulnerável. E como o Dani comentou também no início, e vocês falaram bastante, o Google sempre investiu muito no quesito de segurança, né? O Google Cloud sempre investiu muito nesse cenário, ano após ano. E eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho como é que está sendo o posicionamento do Google Cloud perante essa questão de segurança aí para os nossos queridos ouvintes e queridas ouvintes.
Nós temos um objetivo muito claro. Dentro dos próximos anos, o Google quer se tornar um dos maiores provedores de segurança, fornecedor de segurança. Hoje, quando tu está na mesa ali com um Chief Security Officer, o pessoal da área de segurança, eles não consideram o Google como um fornecedor. Eles entendem que o Google é uma empresa segura, mas não como um fornecedor, né? Isso a gente quer mudar, é o nosso objetivo principal. Para concretizar isso, a gente vem investindo em produtos, features, soluções. A gente vai falar sobre o Next, né, alguns lançamentos. Mas a gente também fez aquisições de empresas. Uma delas foi a Mandiant, que o Dani comentou antes. 5,4 bilhões de dólares nessa compra. Ainda no ano de 2022, nesse ano, a gente comprou também Simplify, uma empresa que trabalha com SOAR, mais um desses tantos acrônimos de segurança. Além da ForCity, que é uma outra empresa que usa Machine Learning, AI, no conceito junto com segurança, né? Então, a gente está fazendo esse investimento porque a gente quer se consolidar como um fornecedor. E a gente começa a ver resultados práticos disso para clientes, né? Então, citando um exemplo de poucos meses atrás, no mês de junho de 2022, desse mesmo ano, o Google parou para um cliente seu, ou seja, não foi um ataque ao Google, foi um ataque a um cliente hospedado dentro do Google, um cliente de nuvem, o maior ataque até esse momento, até essa hora, essas coisas mudam muito rápido, mas até esse momento é o maior ataque de negação de serviço já detectado. Foram 46 milhões, repito, milhões de requests por segundo. Para ter uma ideia desse número, que é tão estrombólico que é difícil entender, isso em 10 segundos representa o acesso diário à Wikipedia. Então, 46 milhões de requests por segundo. E o que é mais interessante, com a tecnologia que a gente usa, né, de ponta, o cliente nem sentiu isso, não afetou nem um segundo sequer a disponibilidade do cliente. Então, o ponto esse investimento ele acontece para, no final, promover segurança para o próprio cliente, para criar um ecossistema mais seguro, né?
E pegando esse gancho, acho que é importante a gente trazer também que, como provedor de segurança, o Google vai trazer soluções, e até mesmo já tem soluções de mercado, para ambientes híbridos. Não importa se o cliente está rodando as aplicações, por exemplo, dentro do Google Cloud. Como um bom fabricante de segurança, não importa onde essas aplicações estejam. Pode estar no on-premises, pode estar inclusive em outras nuvens. São soluções, de fato, que não importam a localidade dessas aplicações, não somente para Google Cloud.
Maravilhoso vocês darem esse panorama completo. Mas agora vamos aterrizar um pouquinho no assunto Next. Quais são os destaques que vocês trazem para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, né, neste caso? Quais são os destaques que vocês podem pontuar do Next, as novas soluções que a gente vai trazer ao mercado, os anúncios que a gente fez?
Teve bastante coisa interessante, a gente não teria tempo de cobrir todas elas aqui, mas se a gente dividir em três categorias principais, eu diria que uma categoria que teve bastante coisa legal é a parte de segurança para networking, segurança de redes. A gente teve o lançamento de uma feature que estava bastante aguardada, que é o que a gente chama de Google Cloud Threat Intel, que é uma feature que vai vir disponível inicialmente para dois produtos, para o nosso Web Application Firewall, que é o nosso Cloud Armor, e também para um firewall dentro do VPC muito em breve. Que basicamente significa que os clientes não mais agora vão precisar ficar necessariamente tendo que criar regras baseadas em ranges de IP, que eles sabem que são maliciosos, e eles passam a terceirizar essa parte, essa responsabilidade, ou menos, para que o Google passe a fazer bloqueios de fontes maliciosas, como fontes associadas a botnets, fontes associadas, por exemplo, à rede Tor, para que essas fontes, esses clients, não possam chegar mais no ambiente do cliente. Então, sem dúvida, isso ajuda muito em relação a toda a eficiência ali dos analistas de segurança das organizações. A gente teve também o lançamento de duas categorias de firewall. Atualmente nós temos o VPC Firewall, que é um firewall camada 3, camada 4, que pode ser utilizado ali para criar regras baseadas em IP, baseadas em porta, protocolo. E muito em breve a gente vai ter duas novas categorias, que a gente chama de Firewall Essentials e Firewall Standard. O Essentials é realmente equivalente ao que a gente tem hoje em dia, e o Standard, essa nova categoria, que vai trazer, além dessa possibilidade adicional de Threat Intelligence, vai trazer toda a questão de criação de regras baseada em FQDN. Isso é bem interessante. E também toda a questão de firewalls regionais, que vão poder, significa que basicamente a gente vai poder criar regras de firewall em nível de organização, em nível de projetos, e essas regras vão ser herdadas por projetos, até mesmo que não existem na organização. Então, ajuda bastante na questão de governança. Eu sei que, por exemplo, uma comunicação na porta 80 não é uma coisa boa. Então, eu poderia criar uma regra no nível de organização, essa regra ela passa a ser herdada por projetos dentro da nossa estrutura hierárquica. Recentemente, a gente teve o lançamento também do Cloud Armor Auto-Deploy. O Cavinato comentou, o maior ataque nesse segundo serviço já registrado na história, 46 milhões de requests por segundo. Foi detectado, foi bloqueado pelo Cloud Armor, por essa feature que a gente chama de proteção adaptativa. Com essa nova feature de Cloud Armor Auto-Deploy, basicamente o Cloud Armor ele entende um padrão de acesso das aplicações, traça um baseline. Quando ele descobre, quando ele identifica que esses acessos estão fugindo muito daquela normalidade, ele gera uma regra com características daqueles acessos anômalos. Range de IP envolvido, geolocalização, user agent, por exemplo, ele consegue gerar essa regra e automaticamente já colocar essa nova regra dentro da política de segurança. Coisa que até o momento os clientes teriam que automatizar de uma maneira manual. Automatizar manual, mas eles tinham que de fato fazer a criação desse script, digamos assim. Nessa nova feature isso vai estar disponível já. Dentro da parte de monitoria e operações de segurança, como o Cavinato comentou, a gente teve a compra da empresa chamada ForCity. Ela vem para trazer grandes vantagens e melhores visualizações dentro da nossa plataforma de análise e postura de segurança dentro do Google Cloud, que é o Security Command Center. Então a gente vai começar a ter uma melhor visibilidade em relação a simulações de caminhos de ataque e também como os ativos que a gente tem na nossa organização estão expostos, com scores de risco. Então isso vai ficar bem interessante também. Ainda na parte de monitoria de segurança e operações, a gente teve o rebranding do C-Amplify, que é essa empresa que foi adquirida nesse ano, para Chronicle SOAR. Basicamente, a nossa plataforma de Security Operations agora, ela está majoritariamente sendo formada pelo Chronicle CM e o Chronicle SOAR. Dois acrônimos aí também de mercado. Muito em breve a gente deve ter a unificação de ambas as plataformas numa console centralizada. E para finalizar, a terceira categoria, pessoal, seria o que a gente chama de desenvolvimento seguro, ou Shift Left, ou DevSecOps, que são nomes aí intercambiáveis aí no mercado. A gente teve o lançamento do Software Delivery Shield, internamente a gente costuma chamar ele de SDS, que basicamente significa que ele é um framework de desenvolvimento seguro, onde a gente traz capacidades nativas de segurança com produtos e features Google Cloud, para fazer análise, por exemplo, de código, para entender vulnerabilidades que existem em bibliotecas terceiras, no momento que a gente está, de fato, fazendo ali aquele desenvolvimento. A gente coloca controles no pipeline para garantir que somente artefatos ou somente códigos que, de fato, passaram por checagem de segurança possam, de fato, serem deployados. Então, isso é bem legal.
Sensacional. Eu lembro de, alguns anos atrás, essas coisas estarem só no roadmap. Que bom que aconteceu tão rápido, né? E tanta coisa nova. Queria agradecer a participação, Markovitch, Cavinato, tá aqui com a gente, dois especialistas aqui na área, e foi muito bom esse papo, né? E para poder compartilhar um pouco com os nossos ouvintes e as nossas queridas ouvintes. Então, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, certo, Dani?
Muito obrigado. Foi realmente relevante.
Obrigado a vocês e espero que a gente se veja em breve novamente.
Prazer estar com vocês.
Você acabou de ouvir os destaques de segurança do Next 2022. Se quiser ouvir as sessões sobre outros temas debatidos no evento, dá o play no nosso episódio completo sobre o Next. O link você encontra aqui na descrição.
Ou navegue pelos demais blocos que você também encontra por aqui. Até a próxima!